Em época de desafios para o setor da saúde, o Hospital e Maternidade Imigrantes vem tendo papel fundamental no atendimento à comunidade regional. O gerente de operações fala sobre as demandas. Na semana anterior, o Imigrantes Hospital e Maternidade de Brusque, diante do cenário de risco gravíssimo da matriz de risco epidemiológica do estado e em todas as regiões também em Santa Catarina, informou a comunidade que há dias vinha trabalhando em sua capacidade máxima. Em certos momentos, a unidade hospitalar esgotou todas as possibilidades de atendimento nas suas unidades de terapia intensiva, as UTIs, né, a internação, inclusive, também. Sobre esse tema e também sobre os desafios da casa hospitalar e também dos profissionais que trabalham no dia a dia, a gente vai conversar nesta manhã com a Fernanda Rodrigues, gerente de operações do Hospital e Maternidade Imigrantes, para falar sobre esse tema atual, né, e toda a luta dos profissionais e também dos administradores para dar todo o suporte necessário para a comunidade regional. Fernanda, bem-vindo aos microfones da Diplomata FM. Na semana passada, a direção do hospital se manifestou, né, sobre essa situação da capacidade máxima de atendimento, né, que já estava esgotada. Como está a situação de momento num comparativo com a semana passada? E a gente vai começando o nosso papo aí falando sobre esse desafio, né, esse desafio da casa hospitalar em melhor atender a comunidade. A gente sabe que neste momento atual a demanda é muito grande. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade da gente falar desse assunto, alertar a população, né, e esclarecer como estão as coisas no Hospital Imigrantes. Então, na semana passada a gente chegou, eu diria, no nosso momento mais delicado no hospital. De fato, no domingo à noite nos vimos completamente lotados, né? Sem leitos de UTI, sem leitos de unidade de internação. Obviamente, tínhamos alguns leitos de maternidade reservado, né? Eu brinco que o bebê é que manda, ele não escolhe quando vai nascer. Então, enquanto maternidade, temos que ter essa consciência de deixar esses leitos reservados. É até importante para as gestantes que nos ouvem que elas fiquem tranquilas, que sempre vai ter um leito para elas, né? Mas essa demanda, esse volume grande das últimas semanas, né, tem nos preocupado muito e tem lotado e tem exigido totalmente a energia de todos no hospital, né? Então, na semana passada, em conversa com a nossa direção técnica, né, Dr. Loesir, Dr. Lima, nosso diretor clínico, e também a nossa direção geral que fica em Florianópolis, nós decidimos avisar e alertar, também com o objetivo de que a população talvez olhe para isso, pare e pense de que precisa se comportar de uma forma diferente, né, Hamilton? A gente percebe ainda pessoas com preocupação abaixo do que deveriam ter, né? Que continuam tocando suas vidas e temos que fazer isso de uma forma equilibrada. Nós nos preocupamos muito em dar conta do volume de atendimento que vem no nosso PA, né? Nós chegamos ali nos primeiros dias de janeiro a ter pouco movimento no pronto atendimento, 30, 40 atendimentos dia, mas há uns 15, de 20 até ontem, anteontem, a gente está fazendo 80, 100 atendimentos dias. E a gente nunca sabe o que vai chegar, né? Se é um paciente clínico estável que pode ser tratado em casa, se é um paciente que pode ser tratado na nossa enfermaria ou se é um paciente que já chega precisando de UTI, né? Como tem acontecido. Então, essa é a nossa maior preocupação, em dar conta de todo mundo que chega.
Fernanda, atualmente é o que se fala no estado, em todo o Brasil, a busca por leitos de UTI. Qual é a situação do Hospital e Maternidade Imigrantes com relação a números de leitos disponíveis para a Covid-19 e também para o atendimento e para a necessidade do dia a dia, né? E com relação à capacidade também de leitos de internação e enfermagem, como que está essa situação no hospital?
Hamilton, nós iniciamos esse ano com 10 leitos de UTI, né, para atender tanto Covid como clínicos. E hoje nós estamos com 20 leitos, tá? Desde meados ali de fevereiro, nós tínhamos o objetivo de abrir uma segunda UTI e aquilo que mais nos preocupava e também era o nosso maior desafio era médico, né? Hoje, com esse volume de UTI sendo abertas na região, também a procura por médicos é muito grande. Então, através do Dr. Marcos Couto, que é o nosso rotineiro ali da UTI, nós conseguimos montar essa segunda escala de médicos e no comecinho de março, então, nós conseguimos abrir essa segunda UTI. Então, hoje nós estamos com 10 leitos dedicados à Covid e 10 leitos dedicados a pacientes clínicos, tá? Nesse momento, eu tenho 9 pacientes na UTI Covid, nem todos estão entubados, né? Alguns já saíram do tubo e alguns são internamentos recentes. Então, ainda estão na fase inicial. E na UTI clínica, a gente tem 6 pacientes. Então, antes da pandemia, né, nós estávamos conversando agora há pouco, nós tínhamos aí uma ocupação de 40, 50%, isso significa 4, 5 pacientes, né? E hoje a gente tem 15 pacientes na UTI. É importante destacar também que nós começamos a pandemia com 7 ventiladores, né, na UTI. A RDC pede que a gente tenha 1 para cada 2 leitos, então nós até tínhamos 2 de reserva, né? E hoje nós temos 15 ventiladores no hospital. Então, a gente fez algumas aquisições. Eu tenho mais 2 para chegar ainda, de uma compra que a gente já fez. Devem chegar na primeira semana de abril. Mas a nossa preocupação, né, nesse momento atual é ter como atender a todos os pacientes que chegam. Então, a gente está sempre olhando e tentando se antecipar, né? De dar estrutura para isso, né? Inclusive na contratação de colaboradores, né? Em dezembro, julho, nós tínhamos 119 colaboradores. Agora, até o final do mês, a gente vai fechar com 168. Então, tem 12 ainda em fase de contratação até o final dessa semana. A equipe que mais aumentamos foi a equipe de enfermagem e a equipe da farmácia, né? São equipes diretamente impactadas por toda essa demanda.
Fernanda, sobre a parte administrativa, a gente sabe que existe uma logística, a questão médica também, né? E também administrativa dessa separação do atendimento do público normal com o da Covid, porque é uma doença contagiosa, né? E outra situação, você mesmo agora na entrevista falou que no início do ano a demanda era baixa e agora bastante alta. Tem também a questão da aquisição de insumos por parte da casa hospitalar. Como administrar essa situação, sendo que tem que ter essa a disponibilidade de leitos, equipamentos são adquiridos, profissionais são contratados, deve ser uma logística bastante complicada nesse momento em que o país atravessa, né? Tem à disposição, mas tem hora que ele não é usado, né? E tem hora que precisa de muito mais do que
verdade.
Tem, né?
A gente tem que estar alerta o tempo todo, sabe, Hamilton? Os protocolos, eu acho que o segredo é ter os protocolos bem definidos, os processos alinhados, todo mundo tem que saber o que fazer e ter os planos de contingência, principalmente, né? Então, a gente tem colaboradores, né? Temos um setor de RH que também está sempre alerta, né? Eu sempre digo para Priscila que a gente tem que ter banco de talentos, tem que ter pessoal entrevistado, selecionado e no momento certo chamá-los, né? Claro que a gente tem que ter prudência também na contratação desses colaboradores a quem já tá com a gente, né? A gente também tem que ter, a gente pede, tem pedido muito para que eles façam extra, né? Que a gente fala, mas eles também estão bem cansados, né? Então, isso também tem um limite. Então, a gente tem que saber equilibrar o limite deles, as nossas possibilidades de trazer novos colaboradores, né? Os insumos, a gente tem uma farmacêutica completamente dedicada à compra de insumos, né? Mais de uma vez na semana a gente está alerta, abrindo cotações de materiais e medicamentos. A gente usa uma plataforma de cotação que nos permite cotar com o Brasil inteiro.
Os valores aumentaram, Fernanda?
Muito.
Reclamação de vários administradores, que a gente já conversou também de outras instituições, que
sim,
os valores aumentaram bastante.
Eu até encontrei o Dr. Eugênio, deve fazer uns 15 dias, né? E nós falamos do Rocurônio, que é o relaxante muscular mais comentado, bloqueador muscular mais comentado, e nós pagávamos, vamos lá, antes da pandemia, 9, 10, 12, e tiveram a coragem de nos oferecer por R$165.
Nossa!
A gente vê muito oportunista, assim, nesse período, né? Temos visto. máscara, nós pagávamos R$4,50 antes da pandemia. Chegaram a nos oferecer por R$210. Então, assim, para que você não tenha que cair nessa armadilha, você também tem que ter estoque, você tem que ter o máximo de fornecedor na sua carta, né? E ter as ferramentas à sua disposição, né? Então, a gente tem muito contato com indústria para tentar comprar direto das indústrias, né? Então, assim, o segredo é que você tenha pessoas dedicadas em cada área, né? Então, eu tenho uma coordenação de enfermagem dedicada à equipe de enfermagem, uma farmacêutica nas compras, né? É uma pessoa totalmente dedicada ao RH, é uma pessoa na manutenção cuidando das demandas de manutenção, né? Por exemplo, nós, antes da pandemia, tínhamos numa UTI de 10 leitos, 2 pontos para fazer hemodiálise, né? E hoje nós temos 6 pontos para fazer hemodiálise, né? Doutor Marcos Couto chamou e falou: Fernanda, antes da pandemia a gente dializava 1 paciente, 2 no máximo. Teve um dia que nós tínhamos 6 pacientes dentro da UTI precisando fazer hemodiálise. Então a Renal Vida, que é a nossa parceira, nos atende, tem equipamento, tem equipe de enfermagem, mas e aí? Eu não posso ficar levando equipamento de um lado para o outro dentro da UTI, puxando fio, né? E aí a nossa equipe de manutenção vem, vai lá, faz esses pontos, né? Com agilidade, com qualidade. Então, é todo o hospital envolvido com isso, não é apenas os médicos ou apenas a enfermagem, né? A questão de atendimento, né? O paciente hoje, ele chega mais nervoso, ele quer ser atendido rápido. E o paciente COVID, ele às vezes é um paciente que te demanda muita atenção no PA, né? Pela saturação, pela pressão, pela ansiedade. Então, a equipe de atendimento também tem que estar sempre ali, sempre à disposição, explicando que eventualmente vai demorar, né? Então, esse cenário vem exigindo de todos nós os maiores esforços e as melhores dedicações, né? Então, o segredo é ter cada pessoa no seu lugar certo, cada um alerta àquilo que é de sua responsabilidade, né? E aí assim a gente vai resolvendo uma coisa de cada vez. É o que eu sempre digo para todos eles.
Fernanda, certamente agora os profissionais médicos, os administradores, as pessoas que trabalham no dia a dia no hospital, em decorrência da demanda, estão trabalhando tanto, né? Mas a saúde vive um momento, né? A humanidade, né? Um momento ímpar na história, e certamente isso vai ser lembrado por um bom tempo quando isso tudo ser superado, né? Vocês certamente não têm noção disso, mas é um desgaste bastante grande. Você falou há pouco, inclusive, né? Dos profissionais, das enfermeiras, dos médicos, dos atendentes, que trabalham um pouco além, ou muito além da capacidade, inclusive física e mental, né? Eles estão se dedicando muito, é a linha de frente, né, Fernanda?
Eu diria, Milton, que é muito além, sabe? Até porque os 3 hospitais aqui da cidade, nós compartilhamos colaboradores, né? Eles trabalham de dia com a gente, à noite no Azambuja, ou de dia no Dom Joaquim, à noite com a gente. E isso é comum, isso sempre foi comum na área da saúde, né? Eu já trabalhei em outros hospitais em Florianópolis e lá é a mesma coisa, tá? Então, assim, eu já tenho uma admiração por esses profissionais. Por isso, assim, eu digo que eles são viciados em trabalho, porque eles saem de um lugar e vão para o outro, e a missão deles é se dedicar e cuidar do paciente. E nesse momento, não sou só eu que peço para que eles dobrem plantão. O Azambuja também pede, o Dom Joaquim também pede. E eles vão ficando, assim, né? Só que chega uma hora que o corpo não responde mais, né? Então, sim, a gente tem essa preocupação, é por isso esse aumento de colaboradores que a gente vem trazendo. É óbvio, a demanda aumentou absurdamente, e por mais que às vezes eles queiram, o corpo não responde mais, né? Então, a gente tem que ficar sempre alerta e ter esse cuidado, né? E nós temos também uma equipe de segurança do trabalho cuidando deles, porque eles também se contaminam, eles também se afastam, nem sempre é no hospital. Eu acho que todos nós estamos suscetíveis a isso, no supermercado, na padaria, na farmácia, em qualquer lugar, né? Mas eles se afastam, a gente tem um médico do trabalho que acompanha em casa, então a gente tenta oferecer o máximo de cuidado que a gente puder, né? Ele fica o tempo que precisar para se recuperar, e quando volta, ele volta zerado, né? A gente costuma dizer que se não tá bem, não tem que voltar, tem que ficar em casa até ter condições total de voltar.
Sobre o atendimento, né? As parcerias com os planos, também o atendimento direto da comunidade, como isso funciona? E uma pergunta, né? Vocês pertencem, né, a um grupo, né? Um grupo, inclusive, com um hospital na capital de Santa Catarina. Qual a importância também desse suporte, dessa parceria? Certamente, se precisar, tem um auxílio também na capital, né?
Sim. Hoje, Hamilton, a gente está atendendo todos os planos, né? Unimed, SC Saúde, Bradesco, Amil, Sintimeb, Postal Saúde, todos os principais planos a gente já atende, todos os sindicatos da cidade, né? Os cartões de desconto, e todos eles cobrem o tratamento da Covid-19 e dão descontos em todos os insumos também, né? Para os cartões de desconto. Sim, nós temos, na verdade, uma perninha lá em Florianópolis, né? O Hospital SOS Cardio é a nossa referência. Muitos, na verdade, confundem, né? Se é do SOS, na verdade, o maior acionista do SOS é dono daqui, né? Então, assim, o SOS é uma referência para nós em processos, em gestão. Nós temos a controladoria compartilhada, então, o SOS tem anos de história. Hoje, ele é acreditado internacionalmente, né? Ou seja, ele tem protocolos de segurança internacional, é onde a gente se espelha, é o que a gente busca trazer para os imigrantes, né? Processos bem definidos para que o paciente tenha toda a segurança de uma instituição hospitalar, né? Para que ele possa contar com isso. E sim, a gente tem essa parceria. Até ontem o nosso diretor estava aqui, o Gonzaga, e ele disse, nós estamos lotados também, né? Mas no momento em que vocês precisarem, liguem. Aquilo que a gente não conseguir atender aqui, a gente vai atender lá. E de lá, a mesma coisa. Ontem mesmo ele tinha uma demanda de uma mãe de uma amiga da filha dele, e comigo ainda ele disse: filha, eu tenho leito aqui em Brusque, se tu precisar, né? Então, assim, a gente compartilha as demandas, vamos lá, fornecedor, né? A gente troca figurinha todo dia, consegui. Sim. Em tal lugar, consegui em outro lugar. Então, assim, a gente vai se ajudando, né? Os dois hospitais.
Fernanda, agradecendo a tua participação, algo mais a acrescentar sobre o trabalho de vocês no Hospital e Maternidade Imigrantes? A gente deseja, né, toda a sorte necessária, todo o trabalho, né, com a qualidade que vocês oferecem à comunidade. A gente agradece pela tua participação, algo mais a acrescentar, e aqui, nesse momento, em todos os momentos, os microfones da Diplomata sempre estão abertos para trazer as informações de saúde, que é o que a comunidade quer, né? Saúde de qualidade nesse momento.
Sim, Hamilton, o que é importante dizer para a população? Nós estamos à disposição, né? O pronto atendimento hoje está aberto. Estamos com um setor isolado, ambientes separados de atendimento, né, de pacientes clínicos, e as suas outras doenças que não se extinguiram, continuam por aí. Dos pacientes sintomáticos respiratórios. Os médicos atendem em consultórios separados, sala de observação separada, né? Então, aquele paciente que precisar, nos procure, sim, não espere agravar em casa, né? No começo da pandemia se falava muito isso, né? Ah, só vá para o hospital se ficar grave. Hoje a gente tem que tratar o paciente assim que os sintomas começarem, né? Esse é o segredo para o paciente recuperar bem e ficar bem o quanto antes. Então, é isso, não tenham medo de procurar o hospital. Estamos à disposição, sempre daremos um jeito de atender todo mundo que nos procurar, tá? Hoje a situação diminuiu um pouquinho daquela da semana passada, nós temos alguns leitos à disposição ainda e vamos atender todo mundo que nos procurar.
Muito obrigado. Conversando conosco nesta manhã, a gerente de operações do Hospital e Maternidade Imigrantes, a Fernanda Rodrigues. Agora 7 horas e 53 minutos.